Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. A acácia de espigas é uma das mais de 200 plantas invasoras presentes em Portugal. Devido aos riscos económicos, sociais e ambientais que representa, têm vindo a ser implementados diferentes métodos de controlo. Um deles é o controlo biológico ou natural. No episódio desta semana, conversamos com Elizabeth Marchante, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. A investigadora explica de que forma o agente de controlo natural, um pequeno inseto, consegue impedir a expansão da planta, favorecendo o equilíbrio do ecossistema. Quantas plantas invasoras existem em Portugal e quais são as que representam mais riscos?
As invasões biológicas, ou seja, a introdução de espécies exóticas em novos territórios que depois se conseguem estabelecer, aumentar as suas populações, atingir grandes densidades e com isso ter impactos negativos a vários níveis, é um problema global e que também se reflete muito em Portugal. Nós temos legislação dedicada às espécies invasoras desde 1999, mas que foi revista em 2019. Está em vigor o Decreto-Lei 92/2019, que tem uma lista nacional de espécies invasoras. Estão listadas só a nível de plantas mais de 200 espécies de plantas e que são espécies tão variadas como as acácias, que muitas pessoas conhecem, muitas espécies de plantas aquáticas, como é o caso da azola, mas como é o caso do jacintágua, da erva pinheirinha, e depois muitíssimas espécies terrestres, como a erva das pampas, uma espécie que tem aumentado muito nos últimos anos, a áquia picante, que é uma espécie espinhosa e que fere e é agressiva, por assim dizer. Muitas espécies herbáceas, o chorão das praias, muitas ervas pequeninas como as avoadinhas. Portanto, há uma grande, grande diversidade de espécies, não só terrestres como aquáticas, e que foram introduzidas em alturas diferentes, por motivos diferentes, mas que hoje em dia têm comportamento invasor, com comportamentos entre elas muito diversos. Há espécies que estão muito distribuídas no território e encontram-se em qualquer lado. Há espécies que estão restritas a algumas partes do território, como é, por exemplo, a sanguinária do Japão, que está mais na parte noroeste. Portanto, há uma grande diversidade. É importante passar esta mensagem que temos muitas espécies, são muito diversas, com impactos muito diversos, mas que no seu conjunto são uma grande ameaça à biodiversidade, em termos globais e em Portugal também, à biodiversidade como um todo, não só plantas, mas animais e outros seres vivos, mas são também uma grande ameaça ao nosso bem-estar económico e social. Há um estudo recente que até as compara em termos de prejuízos, é o mesmo nível de ordem de grandeza que os desastres ambientais e que nós todos reconhecemos como um problema muito maior, mas as espécies invasoras realmente têm prejuízos nessa ordem de grandeza, não só prejuízos por causa daquilo que elas impedem, mas também por causa de haver muitos projetos para controlar e gerir estas espécies que também são muitíssimo dispendiosos. Portanto, são um problema gravíssimo, muito variado e em que todos podemos contribuir e Portugal não é definitivamente exceção. Temos o Decreto-Lei 92/2019, mas temos também, como o resto da União Europeia, em vigor o Regulamento Europeu 1143/2014, que tem também uma lista própria para todos os Estados-membros e que essa lista também é refletida na nossa legislação nacional.
Nem todas as espécies exóticas são invasoras. Qual é a diferença entre uma e outra?
As espécies exóticas são todas as espécies que vêm de outros territórios. São introduzidas num novo território, estão lá como exóticas, apesar de exótico ser uma palavra traiçoeira, não é? Porque as pessoas pensam em qualquer coisa tropical, bonito. Exótico quer dizer apenas que vem de fora. Portanto, espécies que estão num novo território são exóticas. Podemos dizer exóticas, mas podemos dizer introduzidas, não nativas, como não sendo daquele local, não indígenas. Isso é um ponto. Mas muitas dessas espécies, que podem ser introduzidas de forma intencional ou de forma acidental, são espécies que nós utilizamos no dia-a-dia e que dependem de nós para se conseguirem reproduzir, manter e serem utilizadas. E muitas delas não se conseguem sequer reproduzir sozinhas, portanto, isso não faz delas invasoras, faz delas espécies exóticas, estão de novo num território onde não chegariam pelos seus próprios meios, foram ajudadas pelo homem, de forma intencional ou não, mas foram ajudadas pelo homem, e chegaram aí, isso faz delas exóticas. Para serem invasoras é preciso mais do que isso. Muitas das espécies que nós utilizamos na nossa alimentação, nos nossos jardins, na nossa área florestal, são espécies exóticas, mas muitas delas não conseguem ter estes vários passos e ultrapassar estas várias barreiras. Portanto, muitas delas param mesmo em não conseguem reproduzir sozinhas e, portanto, ficam quietas onde o homem agir.
Como já mencionou, devido aos riscos que as plantas invasoras representam, é necessário controlá-las. Uma das formas é através do controle natural. Como é que este método funciona?
Portanto, há muitas formas de controlar as espécies invasoras, desde logo, começando pela prevenção, que é uma parte que muitas vezes não se fala, mas que é preciso alertar as pessoas e informar as pessoas para que todos possamos ajudar a não introduzir mais destas espécies. E depois, quando elas já estão estabelecidas, podem-se usar várias metodologias para controlar, desde controlo químico, controlo mecânico, controlo manual, portanto, várias metodologias. Uma delas, e que ainda é pouco utilizada a nível europeu e em Portugal também, mas que já é muito utilizada noutras partes do mundo há mais de um século, na África do Sul, na Austrália, nos Estados Unidos, é o controlo natural ou controlo biológico. O que é isto? É a utilização de agentes, ou vou chamar, inimigos naturais da espécie, neste caso de planta que nós queremos controlar, da região de origem onde ela existe naturalmente, portanto, coevoluíram com ela durante muito tempo, são agentes que depois conseguem diminuir ou a reprodução da espécie ou o seu crescimento, portanto, conseguem afetar o seu desenvolvimento de maneira a ajudar a controlar as populações. Há vários tipos de controlo natural. O que nós estamos a trabalhar para a acácia e que, se utilizarmos para outros agentes, será o que nós vamos fazer, será, em princípio, o controlo biológico clássico, ou seja, é a introdução destes inimigos naturais muito específicos que conseguem diminuir as populações da espécie-alvo e que se conseguem sustentar e manter nas áreas depois de estarem estabelecidos sem a ajuda do homem. Quando isso não acontece e quando, por exemplo, as populações não se mantêm porque não conseguem completar o ciclo de ano após ano e é necessário introduzir de novo, podemos falar, por exemplo, de controlo biológico inundativo, em que precisamos de introduzir mais do que uma vez para o agente conseguir ter o seu efeito e controlar a espécie-alvo que estamos a tentar controlar.
A acácia de espigas é uma das plantas invasoras presentes no território nacional. Desde quando é que há registro e como é que é a sua distribuição?
A acácia de espigas é uma entre as várias acácias que nós temos no nosso país. É uma espécie australiana que foi introduzida no nosso território há mais de um século, desde finais do século XIX e depois durante primeira metade do século XX foi mais utilizada para fixar dunas, por exemplo, e é onde ela aparece muito ao longo da nossa costa e é uma espécie que ocupa uma grande extensão ao longo da nossa zona litoral e de maneira tão dominante que muitas vezes é quase tipo um acacial monoespecífico onde não vemos praticamente outras espécies e isso vai ter obviamente impactos muito graves na biodiversidade nativa, mas até na própria fixação das areias, apesar de ela ter sido introduzida para fixar as areias, ela acaba por não fazer bem o seu papel e não permite o dinamismo normal das dunas e, portanto, quando há avanço do mar ou quando há a alteração da duna, ela não consegue acompanhar esse dinamismo, o que vai fazer com que muitas vezes seja o acacial junto ao mar, a areia que o mar levou e vivesse tipo a areia escavada e as acácias lá no topo sem segurarem a duna. Portanto, ela, apesar de ter sido utilizada muito para isso, nem sequer consegue fazer esse papel muito bem quando há realmente avanço do mar e é uma espécie que hoje em dia tem impactos muito significativos, não só na biodiversidade, como também em termos económicos. É uma espécie que é muito controlada em áreas de conservação, em áreas de produção em que está a invadir áreas que são de plantação ou agrícolas e que, portanto, acaba por ter prejuízos muito elevados e há muitos projetos para fazer controlo desta espécie e de outras espécies da acácia que acabam por ser em valores muito avultados. Além disso, tem pólen alergénico, que também há muitas pessoas que sofrem com isso na altura da floração, no início do ano. Portanto, tem um leque de impactos variáveis, mas que fazem dela uma das espécies que é preciso controlar em várias situações.
Há alguma espécie nativa portuguesa que seja mais afetada pela acácia de espigas?
Espécies que nós temos nas nossas dunas, as espécies naturais das dunas, que são espécies muito particulares e que não aparecem noutro tipo de habitats porque estão adaptadas às dunas com solos pobres de areia e a sal suja, e portanto a condições que são muito específicas, muitas dessas espécies acabam por ser afetadas e diminuem muito as suas populações por causa da presença da acácia de espigas. E estou a pensar mais na parte das plantas, mas obviamente se nós afetamos a parte das plantas, estamos a afetar tudo o que está ligado às plantas, que é tudo. porque as plantas são a base da cadeia, não é? Todos os animais que se alimentam das plantas, os animais que polinizam as plantas, que dispersam as plantas, que fazem toca nas plantas, todos esses animais, e falar de animais não chega, porque depois temos os fungos, as bactérias, todos os seres vivos, se nós afetamos as plantas, que é o que a Acácia está a fazer, vamos afetar também todo o resto da cadeia. Até estamos a afetar uma parte que depois tem a ligação com o controle biológico, que são os galhadores, ou seja, são insetos que fazem galhas, galhas como os bugalhos dos carvalhos. E o que acontece é que são normalmente organismos muito específicos que conseguem fazer essas galhas apenas em algumas espécies de plantas, às vezes numa só, outras vezes num grupo pequenino de plantas, e coevoluíram com essas espécies durante muitos anos. E a acácia, ao dominar paisagens onde nós deixamos de ver essas espécies de plantas que têm a associação com os galhadores, estão a diminuir as comunidades dos galhadores. Portanto, temos menos plantas, temos menos insetos que provocam galhas nas plantas e temos menos insetos que parasitam esses insetos, menos insetos que usam essas galhas como casa, que são inquilinos. Portanto, as galhas são mundos fantásticos, quase mini ecossistemas, às vezes relativamente isolados, em que tem o inseto que provoca a galha, e a galha é uma estrutura que é produzida pela planta em reação à picada de um inseto. Esta picada pode ser para pôr um ovo, a maior parte das vezes é para pôr um ovo, quer dizer que o inseto vai picar, quando pica a planta reage e vai produzir essa, quase como uma borbulha, vai produzir essa estrutura, não é? Estas bolinhas que vocês veem aqui atrás, e depois está o inseto, mas está também outros insetos que conseguem fazer o parasitismo desse inseto e que podem diminuir a sua população. Então os insetos que usam essa galha como casa, como abrigo, ou como alimento, ou até hiperparasitoide, ou seja, há aqui uma grande rede de interações que, por causa de nós termos as nossas dunas dominadas pela acácia, estamos a perder.
Estes galhos também podem ser provocados pelo agente controlador da acácia de espigas. Como é que esta relação funciona e quais são os efeitos que provoca?
É importante que se perceba que este agente que controla a acácia de espigas não é um agente natural de Portugal. É natural da Austrália, que evoluiu com a acácia desde há milhares de anos. Chama-se Trichilogaster acacia longifoliae e o nome científico da acácia de espigas é acacia longifolia. Ele é muito específico para a acácia de espigas e o que ele faz é produzir essas galhas que vão ser formadas principalmente nas gemas ou gomos que vão dar as flores e, portanto, se não há flor, não há fruto, que no caso das acácias são vagens, se não há fruto, não há sementes, se não há sementes, não há acácias novas. Portanto, ele interrompe o ciclo e consegue diminuir a capacidade da acácia para se reproduzir, que é uma grande vantagem, porque uma das grandes armas, podemos dizer assim, da acácia é o facto de produzir muitas, muitas sementes. Uma acácia adulta pode produzir milhares de sementes, que têm ainda a vantagem de ficarem no solo acumuladas durante dezenas de anos à espera, quietinhas. E que, enquanto não houver uma perturbação, que pode ser, por exemplo, um incêndio, um controle da acácia, uma gradagem, qualquer coisa que perturbe o solo, a maior parte dessas sementes ficam aí, quietinhas, à espera, e vão-se acumulando ano após ano. Nós temos áreas onde fizemos recolha de amostras para ver quantas sementes é que estão no solo e conseguimos às vezes contar mais de 100 mil por metro quadrado, ou seja, mesmo assim um número absurdo de sementes, e esse número vai diminuir com este agente de controle, porque ele consegue diminuir a produção de sementes. Em Portugal, nos sítios onde nós já libertamos há mais tempo, nós já vemos uma redução muito grande. Há zonas que nós não vemos produção de semente praticamente. E na África do Sul, quando foi libertado, portanto, há mais de 30 anos, eles viram também uma redução de mais de 90% em muitos dos sítios da produção de sementes. Além de reduzir a produção de sementes, ele também consegue reduzir a própria produção de novos ramos. Portanto, além de pôr os ovos nas gemas que vão dar as flores, nas gemas vegetativas, nas gemas reprodutivas, vai também pôr nas gemas vegetativas, nas que vão dar os novos ramos, e portanto consegue também diminuir o crescimento e o vigor da planta. E se vocês virem acácias com muitas galhas, vão ver acácias muitas vezes já meio debilitadas e com os ramos pendentes porque estão cheios de galhas. E essas galhas estão a ser produzidas pela acácia, ou seja, é um investimento energético da planta que vai ter que produzir essas estruturas e que, portanto, não consegue pôr essa energia para crescer ou para se reproduzir, mesmo que consiga ter gemas onde consegue ter crescimento e apodrecimento. De uma forma geral, não mata as acácias. Pode matar algumas acácias debilitadas e em stress, mas a maior parte das acácias não vai morrer. É um organismo muito específico, o que é uma grande vantagem. Ele foi testado inicialmente na África do Sul, onde o introduziram primeiro e que se viu que não passava para outras espécies não-alvo de plantas. Nós também testamos em Portugal com uma lista grande de espécies, mesmo sendo um galhador, que normalmente são muito específicos, e sendo um organismo que já tinha sido testado. E nas espécies que nós testamos em Portugal, em quarentena ainda, antes de introduzirmos em ambiente natural, ele não conseguiu completar o ciclo e fazer... Ele até conseguiu pôr os ovos em algumas espécies, mas depois não conseguiu desenvolver a galha. A espécie não o reconheceu e, portanto, não conseguiu completar o ciclo. E é expectável que os galhadores, portanto, estes insetos, que são, na maioria, insetos, mas podem ser outros organismos, sejam muito específicos, porque a planta tem que ter coevoluído durante milhares de anos para que, quando há aquela picada, ela reconheça aquilo como um inseto X ou Y e consiga fazer uma estrutura nova que é dela, mas que foi promovida pelo inseto.
Quando é que o agente de controlo natural foi introduzido em Portugal e como é que ele está estabelecido no país?
Portanto, nós introduzimos-lo em Portugal em 2015, depois de mais de 12 anos de testes de especificidade, pedidos de autorizações, avaliações pelas autoridades, portanto, foi um longo processo. E isto para um inseto que já tinha sido testado e usado com sucesso na África do Sul anteriormente, para a mesma acácia. Nós, em 2015, quando começamos a fazer a libertação, foi apenas em alguns pontos ao longo da costa. Este inseto tem uma dificuldade acrescida, porque ele é um inseto que tem um ciclo de vida anual e que vem do hemisfério sul. Ou seja, quando nós o transportamos para o hemisfério norte e quando o introduzimos cá, nós trouxemos da África do Sul porque era onde já estava selecionado e onde era mais fácil nós trazermos, e lá era verão e cá era inverno. Quer dizer, quando nós fizemos as primeiras libertações, muitos dos insetos morreram e não conseguiram sequer produzir galhas e começar a estabelecer-se. Houve apenas alguns, em 4 ou 5 locais que nós conseguimos. Foi principalmente na zona centro e aqui mais perto de Coimbra, desde São Jacinto até São Pedro de Moel. Muitos deles morreram e não se conseguiram estabelecer, mas alguns conseguiram. E logo em 2016 nós tivemos, já não sou capaz de vos dizer, mas 4 ou 5 locais que tivemos estabelecimento nesse primeiro ano, com um número reduzido de galhas. Mas cada inseto que produz uma galha, e quando elas são disformes e têm assim várias bolinhas, cada bolinha é uma câmara, o que corresponde a um inseto, que normalmente são só fêmeas, apesar de haver alguns machos, mas elas não precisam dos machos para se reproduzirem, são partenogénicas, precisam apenas das fêmeas, e cada fêmea pode, em média, colocar 300 ovos. Portanto, a partir do momento que nós temos uma que se estabelece, ela consegue depois aumentar de uma maneira muito rápida. E nos locais onde nós tivemos estabelecimento logo em 2016, foi, por exemplo, São Jacinto, na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, Quiaios, São Pedro de Moel, nós agora, passado estes anos, que não são assim tantos, não é? Já praticamente não vemos a formação de flor e depois de fruto e de semente. Portanto, já tem um efeito muito visível na reprodução da acácia e no crescimento da acácia. Mas hoje em dia já há muito mais do que estes locais, ok? Já temos desde Caminha, lá em cima no norte, até Faro, no Algarve. E ele está distribuído ao longo da costa. Em muitos dos locais onde eu fui libertado depois de 2018, em que nós começamos a libertar agentes que já tinham sido produzidos cá, porque já não estávamos a pedir que nos enviassem da África do Sul, porque já tínhamos em quantidade para conseguir libertar cá, ele já tinha o ciclo de vida sincronizado com as nossas estações e com a fenologia da acácia. Portanto, já saía da galha numa altura em que tinha maior probabilidade de conseguir pôr os ovos na altura certa, e a acácia tinha as gemas na altura certa, e era verão e era mais, as condições eram mais propícias para ele se desenvolver. Ele começou-se a espalhar muito mais rápido do que nos sítios onde nós libertamos no início, porque estava com esta dificuldade do inverno e do verão não estarem sincronizados e, portanto, muitos deles morriam. Hoje em dia, a nossa equipa já não consegue sequer fazer a monitorização de toda a área, porque ele já está em mais de 50 locais ao longo da costa. Temos a ajuda preciosa dos cidadãos. Temos vários projetos de ciência cidadã em que pedimos aos cidadãos que registrem a presença do agente, aos cidadãos e aos técnicos das áreas onde nós fizemos libertação, para registarem a presença do agente. Podem utilizar uma aplicação que se chama Epicolet 5, temos um projeto que se chama Registro Tricologaster Acacia longifoliae. Ele é fantástico a conseguir encontrar acácias no meio de nada, e nós já o temos em muitos locais onde não foi libertado e onde ele já conseguiu expandir-se, e temos feito o acompanhamento desde o pré-libertação, mas depois da libertação, como é que ele tem estado a estabelecer, como é que ele tem estado a afetar não só a planta-alvo, que é a acácia de espigas, como as outras espécies, e temos trabalhos com redes ecológicas para ver aquelas redes que eu vos falava dos galhadores e dos parasitoides e dos inquilinos, para ver como é que ele está a afetar este equilíbrio das outras espécies que têm galhas. Temos trabalhos com detecção remota, com imagens de drone, de satélite, de deep learning, inteligência artificial, para conseguirmos detectá-lo nas imagens, as galhas principalmente, ou as galhas, ou a ausência de flor, para conseguirmos ter ferramentas que nos permitam fazer uma monitorização em muito mais larga escala do que aquela que nós conseguimos fazer indo aos locais. Temos trabalhos de modulação também para perceber até que condições é que ele pode ir e como é que vai atrás da acácia. Portanto, temos vários níveis de estudos diferentes para conseguir que seja um projeto de controle biológico exemplo. Ou seja, este agente foi o primeiro agente intencionalmente introduzido em Portugal e o terceiro na Europa. Foi o primeiro na Europa continental, porque os que tinham sido introduzidos intencionalmente antes tinham sido no Reino Unido. Portanto, é um exemplo para a Europa e que nós temos todo o interesse que seja um exemplo muito bem estudado e um bom exemplo. Fazemos muitas ações de divulgação e de sensibilizar a população para esta tecnologia, que é uma tecnologia muito pouco usada na Europa, muito por receio e pelos maus exemplos de controle biológico que há pelo mundo, só que há muitíssimos mais exemplos de bom controle biológico.
Tal como falamos, o agente é muito específico para a acácia de espigas, mas há outros insetos que estão a ser estudados para controlar esta planta invasora?
Para a acácia de espigas, este é o único agente que nós temos e esperamos que ele consiga fazer o seu papel. Na África do Sul tem outro agente, um gorgulho, que também ajuda a controlar esta espécie, mas nós para já não estamos a pôr essa hipótese. Mas para outras espécies de acácia, nós de facto temos muitas outras espécies de acácia invasoras em Portugal e com uma dispersão muito grande, como a mimosa, a acácia de albata, ou a Austrália, a acácia melanoxylan, ou a acácia negra, a acácia mayarnesi. E essas espécies têm também, já estudados e introduzidos na África do Sul, agentes de controle específico. Okay? E isso é o que nós estamos a estudar ainda em ambiente confinado, sem libertação, porque ainda não temos os testes finalizados. São gorgulhos que está a ser muito mais difícil sincronizar o ciclo de vida e conseguir que eles completem o ciclo de vida com as estações trocadas, porque não estão protegidos diante da galha e é mais difícil de sincronizar. Mas que se conseguirmos terminar os testes, serão libertados, e se tivermos bons resultados, que esperamos que sim, porque são organismos também muito específicos, serão apenas para a produção de sementes. Vários deles dão para conseguem fazer isto em mais do que uma acácia, mas em acácias sempre muito parecidas, por exemplo, a acácia negra e a mimosa. Para outras espécies que não acácias, também há muitas possibilidades que seria interessante conseguirmos utilizar. Algumas delas, porque são espécies que já foram utilizadas noutros países para espécies semelhantes. Temos o caso da azola para o jacinto de água, que é uma das espécies aquáticas mais dispersa. Há vários agentes que também podem ser utilizados, mas que falta fazer os testes em Portugal. Alguns testes foram feitos em Portugal, mas não se chegou a fazer a introdução, portanto é preciso fazer mais estudos. Para a sanguinária do Japão, por exemplo, é uma espécie terrível, que em Portugal ainda está relativamente limitada ao Noroeste, mas que na Europa Central e do Norte é um dos grandes problemas e que já foi introduzido um agente no Reino Unido e que pode ser uma hipótese para nós também fazermos os testes e depois podermos utilizar.
Há pouco referiu que o processo até ter autorização para libertar o agente de controlo foi relativamente longo. Como é que avalia a autorização de controlo biológico por parte das autoridades nacionais?
Eu acho que será mais fácil. Estes 12 anos foram muitos 12 anos de documentos numa gaveta, ok? E de as entidades ainda não estarem adaptadas a este processo novo e de ainda andarem à procura das respostas. Quando nós pedimos autorização para fazer a introdução em quarentena, em ambiente confinado, para testar os agentes para as outras acácias, nós tivemos a resposta em umas semanas, ou acho que não chegou a um mês. Portanto, foi muitíssimo mais rápido do que quando foi para o agente da Acácia de Espigas, porque entretanto as entidades já estavam muito mais alertas, já tinham acompanhado todo o processo, já estavam muito mais sensibilizadas para esta metodologia e foi muito mais rápido. Se nós não tivéssemos tido a dificuldade que estamos a ter em sincronizar o ciclo de vida com as nossas condições do Hemisfério Norte, e se já tivéssemos feito a parte toda dos testes e tivessem corrido bem, eu acredito que teria sido muito menos do que esses 12 anos que demoramos para fazer a introdução do primeiro. Além do que, nós temos alguns agentes que já cá estão e que podem ser estudados para poderem ser promovidos e poderem ajudar. E aconteceu em vários locais na Europa, vários outros agentes têm sido introduzidos também acidentalmente e já estarem presentes e, portanto, já estão um passo à frente, que não é o ideal. E nós não devemos fazer controle biológico com os acidentes que acontecem, mas já que estão cá, aproveitá-los, estudá-los e se provarem específicos e eficazes, poder promovê-los e ajudar a fazer o controle de uma maneira mais sustentável, tanto ambientalmente como economicamente. Ou seja, a parte mais cara do controle biológico é ter que selecionar os agentes, ir aos locais de origem, entre dezenas de insetos, escolher aquele que é específico e que só afeta aquela espécie, porque não podemos estar a introduzir agentes que sejam polífagos e que consigam atingir várias espécies, e depois os testes todos até conseguir chegar à parte de pedir autorização. Mas isso é muito mais barato do que andar com uma máquina a controlar, que depois ainda por cima as acácias vão arrebentar toda. Nesta não arrebenta muito, mas as outras arrebentam muito, e portanto é preciso um investimento muito maior com as outras metodologias de controlo, além de que muitas vezes são muito menos específicas do que os agentes de controlo biológico bem selecionados.
Como é que as alterações climáticas podem influenciar a dinâmica entre as plantas invasoras e os respectivos agentes de controlo?
As alterações climáticas são assim um bolo para muitas coisas que podem acontecer, não é? E nós temos muitas plantas e muitos animais e muitos organismos invasores que não serão de maneira nenhuma todos afetados da mesma maneira pelas alterações climáticas. Há vários estudos com modelação de acácias do que é que se espera para o futuro, mediante vários cenários de alterações climáticas, e são variáveis. Há algumas espécies que são aumentadas e promovidas, que são mais facilmente expansíveis, por assim dizer, com as condições que são previstas para o futuro. Há outras que podem ter alguma regressão da área. Se nós tivermos realmente aumento do nível do mar, como é previsto para vários locais, a acácia vai provavelmente ser afetada, porque a acácia está ao longo das dunas e pode aumentar ou diminuir. O agente há de aumentar ou diminuir de acordo com a própria acácia, não é? Porque é um agente super específico que está muito dependente da acácia. Se nós tivermos uma diminuição das populações da acácia, ele espera-se que diminua atrás da acácia, não é? Porque ele, quando sai das galhas, a fêmea, é o macho, mas tem poucos dias de vida. E o que ele faz durante esse tempo, as fêmeas procuram as gemas pequeninas para pôr os ovos, e conseguem pôr os ovos em 2-3 dias, depois morrem. A única coisa que elas fazem durante o tempo de inseto adulto é pôr os ovos e depois morrem. O que quer dizer que, se durante esses 2-3 dias não houver condições que sejam propícias para ela conseguir pôr os ovos, ela morre sem sequer se reproduzir. Portanto, se não houver acácias, ela diminui atrás das acácias. E é o que se espera que aconteça quando ela começar a diminuir as acácias. Se aumentarem as acácias, ela expectavelmente conseguirá aumentar as suas populações, em resposta ao aumento também da acácia.
Para concluir, em relação ao controlo biológico de plantas invasoras, ficou alguma coisa por dizer?
O controlo biológico pode, de facto, ser uma grande ajuda para ajudar a controlar as espécies invasoras, porque os métodos que nós temos utilizado até hoje para esta acácia, mas também para outras espécies invasoras, têm-se revelado muitas vezes pouco eficazes e muito dispendiosos. E nós não temos definitivamente recursos para fazer o controlo de todas as espécies invasoras, nem sequer as prioritárias, portanto precisamos apostar muito em metodologias que sejam mais sustentáveis e mais eficazes, sem tão grande investimento. E que o investimento, os recursos que nós temos, monetários e de recursos humanos, sejam postos nas espécies que estão a entrar inicialmente, detecção precoce, em muitas das aquáticas que estão a entrar e que são uma ameaça gravíssima. Precisamos de forma estratégica, apostar muito mais em utilizar os recursos para conseguirmos ter um melhor efeito na prevenção e na mitigação das espécies invasoras. E com a quantidade de espécies que nós temos, com a dispersão que elas têm no nosso território, não há recursos para fazer o controle de todas. Portanto, temos que fazer um esforço grande para conseguir metodologias mais eficazes, mais sustentáveis ambientalmente e economicamente, para conseguirmos ter um bocadinho de melhores resultados. É um problema para todos nós, um desafio grande para todos nós.
Obrigado por ter ficado deste lado. Não se esqueça de ver os episódios Biosfera na RTP Play. Até ao próximo episódio. Seja biopositivo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.